Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
A comunidade tem que se conhecer, tem que ter notícias sobre si mesma. Ter uma rádio comunitária ajuda, mas não resolve esse problema. E é pensando nisso que a Rádio Gameleira FM em Rio Branco, no Acre, vai passar a investir na formação de repórteres comunitários. O sonho vai ser possível graças a um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, de Rio Branco. Vão participar da formação 10 pessoas de várias organizações do bairro 6 de Agosto, onde está a rádio. Associações de moradores, grupos de mulheres, justiça comunitárias, escolas, músicos e contadores de histórias estão envolvidos. A partir dos encontros, cada um desses grupos vai passar a trazer as notícias da sua realidade para dentro da rádio e da rádio para todo o bairro. De acordo com a jornalista Lígia Appel, que apresentou o projeto, ele deve ajudar a envolver mais a comunidade na Gameleira FM.
Ela é uma rádio comunitária, ela procura envolver ao máximo a comunidade onde ela está envolvida. Porém, há uma dificuldade de empoderamento e apropriação da comunidade em relação a essa rádio. Por mais que o CDEP tente fazer com que ela seja um instrumento de desenvolvimento local onde ela está, há sempre uma dificuldade de abraçar toda essa comunidade.
Lígia contou ainda que atualmente 13 comunicadores se revezam para fazer a programação. Mas as notícias que costumam vir da internet não dizem respeito diretamente ao que acontece no bairro. Lígia explica que a expectativa com o novo projeto dos repórteres comunitários é de mudança também nesse aspecto. Essa mudança é fundamental para garantir que a comunidade esteja em primeiro lugar na rádio.
A rádio comunitária tem o papel de fazer com que a comunidade onde ela está inserida seja o fomentador da notícia, o protagonista da notícia e da informação que circula nessa comunidade aonde ela está, para que ela possa trazer a sua vida para dentro da rádio.
O trabalho junto aos repórteres comunitários deve durar 4 meses. Os participantes vão ter contato com o conceito do direito à comunicação. Também vão aprender sobre a história das rádios comunitárias no Brasil. Outro tema é a história da própria Gameleira FM, que demorou 10 anos para garantir outorga. Ainda estão previstos para o curso Noções de Comunicação Comunitária e Técnicas de Reportagem. Com tudo isso, podemos esperar muitas outras boas notícias do Acre e da Gameleira FM.
Os portões da rede Bandeirantes estavam fechados na tarde do dia 19 de agosto. A razão foi um protesto realizado por radiodifusores comunitários no interior de São Paulo. A região de Campinas é uma das que mais registra repressão contra as rádios de baixa potência. O motivo? Perseguição também da mídia comercial. O protesto chamou atenção para a falta de critério no tratamento entre os radiodifusores. Enquanto as comunitárias são sempre fiscalizadas, emissoras como a Band funcionam irregularmente. É o que conta Jerry Oliveira, da Abraço de São Paulo.
Então, a gente sabe hoje que no Brasil 80% das emissoras estão com suas outorgas vencidas, né? E a gente vem percebendo nos últimos anos que há um peso de duas medidas, tanto nas ações de fechamento de rádio sem outorga, quanto nas ações de fiscalização da Anatel, né, e do Ministério das Comunicações. Se você for analisar, por exemplo, o Grupo Bandeirantes em Campinas está totalmente irregular, né, onde já se viu funcionar num prédio 3 emissoras de FM, uma de AM e uma de TV, sendo que só pode uma por localidade, segundo a legislação do Ministério das Comunicações.
Ainda de acordo com o Jerry, o ato denunciou uma empresa formada por ex-agentes da Anatel, que vende para as redes comerciais informações sobre a localização de comunitários para que sejam fechadas. E o principal cliente seria justamente a rede Bandeirantes. A empresa tem outorgas de emissoras vencidas desde 1994. Segundo os manifestantes, a empresa não entregou à polícia nenhum documento que inocentasse a emissora. Jerry comentou ainda sobre grandes contradições. Ele lembrou que na época da Conferência Nacional de Comunicação, a Confecom, a Band votou medidas favoráveis às rádios comunitárias. Mas o fogo aberto contra as emissoras de baixa potência nunca se apagou, como comenta Jerry.
Então, na realidade, a gente quis mostrar também a falsidade do Grupo Bandeirantes em aprovar propostas favoráveis às rádios comunitárias na Conferência de Comunicação, e por baixo do pano eles continuam mostrando o seu caráter criminalizador. Isso foi para mostrar um pouco que água e óleo não se misturam, ou seja, os acordos feitos na Confecom, na realidade, não são cumpridos, tanto pelo Estado quanto pelo setor empresarial.
A luta dos comunicadores populares da região de Campinas se agravou nos últimos meses, com o fechamento de muitas emissoras. São casos como o da Rádio Comunitária Floresta FM, de Hortolândia, fechada na calada da noite de um sábado, sem mandato judicial. Os abusos vêm sendo ainda acompanhados com uma larga cobertura da mídia comercial, no que os militantes apontam a criminalização da comunicação comunitária. Protestos como o que fechou a porta da Bandeirantes querem mostrar que comunicação é direito e que a criminalização tem que acabar.
Infelizmente, o Brasil não é o único país onde a perseguição contra as rádios comunitárias é forte. Durante o seminário Um Diálogo para Democratizar a Comunicação e Impulsionar a Integração, realizado no Paraguai, comunicadores deram seu depoimento. O evento antecipou o 4º Fórum Social das Américas. Atanásio Galeano, da Associação de Rádios Vozes do Paraguai, afirmou que a Lei de Telecomunicações, recém-aprovada no Paraguai, criminaliza quem quer exercer o direito à comunicação no país. Ele faz parte da Rádio Cacique FM, na cidade de Lambaré, distante 30 quilômetros da capital Assunção.
A situação, como se sabe, não é simples, é complexa. Se inscreve na realidade social e política de toda a região. A lei do Paraguai prevê prisões, é uma lei mordaça, não nos permite sobreviver e é o perigo da criminalização do uso do espectro radioelétrico.
Quem também esteve no Fórum Social das Américas foi a vice-presidente internacional da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, Aleida Calheja. Ela falou sobre a preocupação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos com respeito aos monopólios da comunicação na América Latina.
Estas grandes empresas de comunicação passaram a ser poderes paralelos e, em muitas ocasiões, conseguem mais do que manter um discurso hegemônico. Conseguem intimidar instituições do Estado. Os políticos têm medo dos meios de comunicação, medo de sair mal na foto. As empresas têm poderes acima dos poderes democráticos. Isto é um problema grave.
Cerca de 8 mil militantes de diversos países da América Latina estiveram no 4º Fórum Social das Américas, realizado de 11 a 15 de agosto na cidade de Assunção, capital do Paraguai. Além de temas relacionados à comunicação e à cultura, também se discutiu a militarização como forma de dominação, soberania alimentar, endividamentos públicos nos países latino-americanos, reforma agrária, a questão indígena e de gênero, entre outros.
Os estudantes de comunicação estão cada vez mais preocupados com a comunicação popular. E isso apareceu no Encontro Nacional desses Estudantes, o Enecom, realizado no início de agosto na Paraíba. O grande tema foi o processo de consciência através da comunicação popular para a libertação do povo. Não é à toa que a rádio comunitária foi tema de pauta. E como é tradição, os estudantes debateram também o combate às opressões e a qualidade de formação do comunicador, entre outros temas. A Rádio Comunitária Diversidade, do bairro Jardim Veneza, em João Pessoa, foi um dos núcleos de vivência da 31ª edição do Enecom. Essa é uma atividade em que os estudantes visitam uma experiência de organização local, nesse caso, a Rádio Comunitária. ouça um trecho de um programa de rádio produzido pela galera que participou desse encontro.
O que é rádio comunitária?
Rádio comunitária, rádio comunitária, rádio comunitária.
O que é rádio comunitária?
Da comunidade para a comunidade.
A rádio comunitária visa atender às necessidades de comunicação das localidades. A produção do conteúdo parte dos integrantes de determinado grupo expressar seu cotidiano. No Enecom Paraíba 2010, o Encontro Nacional dos Estudantes de Comunicação, alunos visitaram a Rádio Comunitária Diversidade, que atua no bairro Jardim Veneza, em João Pessoa. Estamos com um dos diretores da rádio, Ricardson Dias, que vai falar sobre esse universo. Boa tarde, Ricardson. É um prazer tê-lo aqui.
Boa tarde. É um prazer responder às suas perguntas.
Então, qual o objetivo da Rádio Comunitária?
O objetivo da Rádio Comunitária é ser um espaço diferenciado que abra espaço para toda a comunidade falar o que pensa, falar o que quer.
Como é feita a escolha da programação?
A escolha da programação é feita pela própria comunidade no seu conselho comunitário. Os programas, as pessoas interessadas em fazer o programa mandam a ideia para cá e ela é estudada por todos que fazem parte do conselho comunitário. Se aprovadas, vão para o ar.
E assim, de que forma a rádio contribui com a comunidade?
Contribui como um espaço de comunicação, um espaço de informação e de difusão da cultura.
Quais as principais dificuldades enfrentadas?
A maior dificuldade enfrentada é do próprio sistema, que não facilita para que a gente funcione. A gente tem que funcionar sempre esperando que ninguém venha impedir a gente de exercer essa função de comunicação.
Obrigada, Ricardo. Hoje nós conversamos com a diretoria da Rádio Comunitária Diversidade, que nos falou sobre o funcionamento de uma rádio comunitária. Para mais informações, acesse www.radiocomunitariadiversidade.com.
Para saber mais sobre o último Enecom e conhecer a entidade que reúne estudantes de comunicação de todo o Brasil, acesse www.enecomparaíba2010.blogspot.com.
Você sabia que o voto das mulheres pode decidir as eleições? As mulheres têm 5 milhões de votos a mais do que os homens no Brasil. Este número é suficiente para mudar os espaços de poder e aumentar a igualdade de gênero na política brasileira. Mas para isso, é preciso conscientizar. Pensando nessa situação, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMEA, lançou spots de rádio para mostrar como a política pode transformar a vida cotidiana das mulheres e de toda a população.
As eleições tá aí, mas a maioria das pessoas tem nojo de política. E como a maioria é mulher, nós está fora desse jogo. Um jogo que pode ser limpo se a gente fizer parte dele.
Os spots incentivam as eleitoras a pensar nos direitos das mulheres na hora de decidir o voto. Para ajudar a difundir a campanha Pela Política na Lei, Pela Política na Vida, entre em contato com o e-mail cefemia@cefemia.org.br. Ouça mais um spot.
Um dia eu tava passando mal, cheguei no hospital, falei com a mulher e ela me perguntou qual é que era meu plano. Uá! Eu falei com ela, meu plano é sair boa daqui, coisinha. Agora a gente tem que ter plano pra tudo. Eu quero ter saúde, creche, escola em tempo integrado, transporte seguro. E é as mulheres que pensam nisso. Por isso nós temos que votar em quem respeita os direitos da mulher.
Pela política na lei, pela política na vida, vote em quem respeita os direitos das mulheres. Uma campanha do CEFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria.
Para saber mais sobre mulheres, política e essa campanha, o site é www.cefemea.org.br.
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para
revista@agenciapulsar.org. Pode ligar para 21 para DDD 2532-9942. E também é possível enviar uma carta para Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009. Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD 2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.